É, como vemos, os caliquiros, ou corruptos, como diz o povo, não mudaram nada nos últimos 120 mil anos. Mas isso é porque, em termos de idade do planeta, 120 mil anos é muito pouco tempo. Que tal pensarmos em 40 milhões de anos? Aí sim, os animais e as plantas eram bem diferentes dos atuais. Na verdade, até a própria conformação dos continentes era outra. Há 40 milhões de anos, ainda existia o Gondwana, um supercontinente que reunia as atuais América do Sul, África, Austrália e Antártida. Um pesquisador que estuda plantas desse período é o paleontólogo Oscar Hosler, do Instituto de Geociências da USP. E entre as plantas ou fósseis de plantas que ele tem estudado está a Fildésia pulcra, uma planta que não tem parentesco com nenhuma outra conhecida até agora. O fóssil da Fildésia pulcra foi encontrado por um alemão no norte da Antártida e entregue ao professor Oscar Hosler.
Professor, o que torna essa planta, vamos dizer, tão diferente? Que tipo de características esse fóssil de planta tem?
Essa planta, ela tem um aspecto semelhante à da maconha atual, ou seja, ela tem lobulação. E os lobos são unidos entre si através de uma soldadura, ou seja, uma comissura que aparece muito claramente no fóssil. E isso, associado a alguns aspectos da nervação, faz com que ela não possa ser associada a nenhuma outra planta conhecida, tanto atual como fóssil.
É comum, vamos dizer assim, a gente encontrar uma planta que não tenha parentesco nenhum?
Olha, essa planta que você está mencionando, a Fildésia pulcra, como foi chamada, ela é uma planta agora do Cenozoico, ou seja, ela tem uma idade talvez um pouco superior a 40 milhões de anos. Nessa faixa de idade, ocorre de fato um ou outro caso de espécies totalmente distintas de formas atuais. Porém, grande parte das plantas e também animais dessa época podem ser relacionados a alguma forma vivente hoje. Nesse caso, do terciário, ou seja, na faixa de uns 40 milhões de anos atrás, realmente é surpreendente que uma planta tão distinta de outras seja encontrada.
Professor, o fóssil dessa planta, a Fildésia pulcra, é de mais de 40 milhões de anos. Nessa época ainda existia o continente do Gondwana, um supercontinente que reunia a Austrália, América do Sul, a África e a Antártida. Né? A Antártida ficava numa posição central. Como era a Antártida nessa época, mais de 40 milhões de anos atrás, quando vivia a Fildésia pulcra?
Nessa época, ou seja, de 40, 50 milhões de anos atrás, já estava havendo uma separação gradativa do continente sul-americano em relação a essa região antártica. É preciso lembrar também que esse fóssil foi encontrado no extremo norte da Península Antártica, na parte insular. E hoje, isto está distando cerca de 800 quilômetros do sul da Patagônia. Portanto, você vê que algumas das floras que acompanham, ou seja, algum dos fósseis vegetais que acompanham essa forma vegetal, vão verificar que havia árvores de grande porte, como, por exemplo, podocarpos, como uma série de outras plantas que vivem hoje aí para o norte da Patagônia. Quem vai a Bariloche, por exemplo, vai encontrar na vertente dos Andes, plantas que têm muita semelhança com essas que nós vamos encontrar como fóssil e que hoje não vivem lá, como você bem disse, né?
Teria uma forma, vamos dizer, mais popular de descrever essas plantas? Seriam pinheiros? Seriam samambaias? Como?
Olha, a composição que conhecemos hoje inclui várias samambaias. Algumas delas distintas de formas que conhecemos outras muito semelhantes. Outras, como as Plenium, por exemplo, é uma forma que ocorre hoje entre nós, não há um nome mais conhecido para ela, mas muitos já viram formas semelhantes. Uma das formas que lá ocorre, o podocarpus, por exemplo, ocorre aqui junto com a nossa araucária angustifolia, vivendo hoje, o chamado pinheiro bravo. Não é mesmo? E existem algumas outras mais ou menos conhecidas, mas de qualquer maneira a maior parte delas não vive próximo a nós. Elas chegaram aparentemente após a instalação da calota polar, calota de gelo, Isso foi um processo não extremamente rápido, portanto, de geração após geração, essas plantas, pelo menos pela nossa hipótese, migraram gradativamente para latitudes um pouco menores. E hoje estão vivendo nas encostas dos Andes, a maior parte delas.
Quer dizer, conforme foi resfriando, elas teriam buscado ambientes mais propícios.
Exatamente.
Então, uma coisa que não sei se ficou clara, quer dizer, quando a Antártida estava mais próxima da América do Sul, ela também estava numa latitude mais, uma latitude menor?
É, olha, existem duas hipóteses. Uma delas é esta que você mencionou, que de fato a latitude em que a Antártica estivesse colocada fosse um pouco menor, e por isso mesmo ela não estaria sofrendo os efeitos da glaciação. Isso não seria, muito provavelmente, o fator único. O que parece que a Terra, como um todo, sofreu um certo resfriamento, tanto que esse resfriamento não se deu apenas no Polo Sul, ou na região polar antártica, mas também no Hemisfério Norte. Há registros de vários pulsos glaciais que se estabeleceram durante o Pleistoceno. Então, realmente, houve um resfriamento mais global e que instalou essa calota polar, mesmo em latitudes que antes, vamos supor assim, mesmo elevadas, não eram áreas glaciadas. De modo que a Antártica passou, de fato, por um período de temperatura muito mais elevada. E se nós retrocedermos ainda mais, nós vamos chegar a cerca de uns 270 milhões de anos atrás, e aí vamos notar que o clima era novamente frio e uma glaciação existia naquele tempo. Porque isso é uma coisa muito interessante na história da Terra, que nós temos períodos de separados por algumas centenas de milhões de anos, em que a glaciação é um fenômeno que se instala, aparentemente cíclico, né? Qual é o exato periodicidade disso, não conhecemos muito bem. Mas aí nós temos condição até de fazer projeções para o futuro, né? Saber que um dia a Terra vai passar por novos períodos mais quentes e mais frios novamente, né?